nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
Bom dia, senhores ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma emissão do programa A Nossa Terra, o espaço onde damos voz às pessoas e às histórias que fazem crescer a nossa comunidade. Hoje, dia 9 de novembro de 2025, viajamos até Semelho para conhecer o Karaté de Braga, um projeto que em 2026 vai celebrar 25 anos de atividade. Este grupo faz parte da Associação Desportiva e Cultural de Semelho, fundada em outubro de 1989 e tem vindo a marcar gerações através do desporto, da disciplina e do espírito de equipa. Ao longo do programa vamos conhecer melhor o projeto Karaté Braga, as suas atividades paralelas, como a ginástica e as caminhadas, e perceber de que forma contribui para o bem-estar e desenvolvimento das pessoas. Vamos conhecer de perto o arranque das comemorações dos 25 anos de vida deste grupo. Fique connosco, a conversa promete.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, os 25 anos do Grupo de Karaté de Braga da Associação Desportiva e Cultural de Semelho.
Com o apoio
Bra Técnica, conceitos visuais, publicidade sem limites. Estamos em Semelho. Consulte-nos em bratecnica.pt.
Mocho Eventos, empresa de catering, decoração e eventos.
Roda Panorama, serviços auto, na Rua Cidade do Porto, em Ferreiros.
O Braga Brick está de volta ao Fórum Braga nos dias 7, 8 e 9 de novembro. A maior exposição ibérica de peças de construção, com milhões de peças. Star Wars, City e Technic. Monumentos do Mundo. Visita o Fórum Braga nos dias 7, 8 e 9 de novembro. Bilhetes à venda na Mel Blue Ticket e nas bilheteiras do Fórum Braga.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Iranor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook A Nossa Terra Braga Val do Cávado.
A Associação Desportiva e Cultural de Semelho foi fundada em 1989 e, ao longo dos anos, passou por diferentes fases com altos e baixos. Em 2001, nasce o Karaté Braga, que se junta à associação e lhe traz a vitalidade e a dinâmica que hoje conhecemos. Atualmente, o grupo conta com uma equipa de Karaté Shotokan, com cerca de 70 atletas, dos 6 aos 68 anos, e uma equipa de ginástica que atua entre as freguesias de Semelho e Real. Esta associação promove ainda caminhadas e a comemoração do seu aniversário com um fim de semana desportivo e cultural. O Karaté Braga tem vindo a destacar-se além fronteiras. Em agosto de 2025, três dos seus instrutores, Francisco Pinto, Paulo Araújo e Tiago Gomes, participaram no Japão num treino intensivo com o mestre André Bertel, tendo sido esta uma experiência de grande valorização técnica e humana. Em 2024, o grupo marcou presença numa competição internacional na Sérvia, de onde regressou com o primeiro lugar. Além disso, vários atletas foram convocados para a Seleção Nacional de Karaté, reforçando o prestígio e a qualidade do trabalho desenvolvido. Estamos, portanto, perante um grupo que, na modalidade de Karaté Shotokan, se afirma com mérito a nível nacional e internacional.
Para nos falar de todos estes momentos e vivências da associação e, em particular, do arranque das comemorações dos 25 anos do Grupo Karaté Braga, temos hoje connosco em estúdio Francisco Pinto, presidente da Associação Desportiva e Cultural de Semelho e fundador do Grupo Karaté Braga. Paulo Araújo, outro braço direito ou esquerdo de Francisco Pinto, treinador e cinto negro quarto dan. E João Esteves, pai de dois atletas da modalidade. E via telefone iremos ter a participação de Fernando Silva, presidente da Federação de Budo Tradicional de Portugal, Ana Gomes, atleta e mãe de jovem atleta, e Tiago Gomes, um braço direito também de Francisco Pinto, cinto negro segundo dan. E iniciamos por conhecer melhor os nossos convidados. Francisco Pinto é o presidente da Associação Desportiva e Cultural de Semelho há 20 anos, onde se insere o Karaté de Braga. O Francisco tem 48 anos, vive em Real e é treinador e cinto negro quinto dan de Karaté, além de fundador do Karaté Braga. É também diretor do Centro Português de Karaté, com sede em Coimbra, vice-presidente do Centro Karaté Shotokan de Vila Verde e delegado da Federação Nacional de Karaté de Portugal. Pratica Karaté desde 1994, somando 31 anos de experiência na modalidade e é reconhecido pelo seu profundo conhecimento e total dedicação ao Karaté Braga. Francisco é pai de dois filhos, a Soraya e o Francisco, ambos praticantes de Karaté. A Soraya é cinto negro e o Francisco é cinto vermelho, continuando assim a tradição familiar na modalidade. Paulo Araújo, um braço direito de Francisco Pinto, ou podemos dizer o braço esquerdo, tem 53 anos, é treinador no Karaté Braga e cinto negro quarto dan. Desde muito cedo esteve sempre ligado a atividades físicas, mesmo antes de começar a praticar ou a treinar Karaté, e é conhecido pelo seu entusiasmo e dedicação ao grupo. João Esteves, de 52 anos, natural de Terras de Boro, é residente em Real. É pai de dois atletas do Karaté Braga, Raul e Luís, e reconhece o mérito da modalidade no desenvolvimento pessoal e físico dos filhos. Profissionalmente, é militar da GNR, irá também falar-nos sobre a importância do Karaté na autodefesa e na formação de competências úteis no dia-a-dia. Sejam todos bem-vindos ao programa A Nossa Terra. Inicio precisamente a minha conversa de hoje com Francisco Pinto. E começo precisamente por lhe perguntar, o Karaté Braga vai comemorar 25 anos em 2026. O que é que este marco significa para si e para o grupo do Karaté?
Olá, muito bom dia. Antes de mais, obrigado pelo convite ao programa A Nossa Terra e à Rumo também. Já não é a primeira vez que cá estamos e é sempre com bastante agrado que nós recebemos o vosso convite. Em relação aos 25 anos, de facto, 25 anos é muito tempo. É algo que, se calhar, quando iniciámos o projeto, não esperaríamos esta longevidade toda. Quer dizer, trabalhámos para isso, no fundo, não é? Mas estes 25 anos também traz outro tipo de responsabilidades. Portanto, para além de trazer já uma história longa, traz realmente outro tipo de responsabilidade. Nós, ao longo destes 25 anos, já formámos muita gente, já formámos algumas dezenas de cintos negros, cintos castanhos e nas mais variadas graduações e cores. Passaram por algumas centenas já de atletas também. Obviamente, nem todos ficam, mas isto é um pouco assim, como outras modalidades. Agora, estes 25 anos, nós queremos, de facto, marcá-los de uma maneira bastante vincada, porque pronto, é um marco histórico e que nós estamos, neste momento, a programar como é que o iremos fazer, de modo a que não só a freguesia ou a União de Freguesias Real do Missemelho, mas a própria cidade e mesmo a nível nacional haja também esse festejo, esse reconhecimento também do nosso clube.
Corrija-me se estou errada, naturalmente. Penso eu que para essas comemorações dos 25 anos está prevista a edição de um livro sobre a história do grupo. Que conteúdos poderemos esperar nessa publicação?
Sim, portanto, de certo modo vamos tentar. Claro que os feitos e os eventos foram imensos, não é? Não caberá tudo no livro, mas vamos tentar destacar os momentos mais altos ao longo destes 25 anos, sempre com um foco nos nossos atletas e nas nossas comemorações dos 10 anos, dos 15, dos 20. A nível competitivo, algumas situações que nós também atingimos, pódios nacionais e até mesmo internacionais. Portanto, vamos tentar, de certa forma, documentar na apresentação desse livro esses feitos através de pequenos textos e, fundamentalmente, de imagens também, não é? Uhum. E pronto, estamos a iniciar esse projeto que vai ser longo. Não é que a edição do próprio livro e a produção seja complicado. O complicado aqui, o que demorará mais tempo, é de facto a escolha de todas essas imagens, porque são milhares delas e nós temos que selecionar as mais interessantes, digamos
claro.
Assim.
Muito bem. Francisco, penso que em junho está previsto um estágio internacional com o mestre André Bertel, penso que é assim que se pronuncia,
exatamente,
que visitará Braga pela terceira vez. Que atividades e aprendizagens estão previstas neste estágio, ou seja, que significado tem para os participantes e para o Karaté Braga esta experiência de cariz internacional?
Exatamente, isso vai ser também, portanto, é, como disse bem, é pela terceira vez, nós trouxemos a primeira vez em 2019, é um instrutor que está, que vive no Japão há 20 e muitos anos, embora ele seja da Nova Zelândia, mas é uma pessoa que bebe na fonte, porque o Karaté nasceu precisamente no Japão e é lá que ainda se encontram os grandes mestres, digamos assim, com conhecimento profundo sobre a arte. E nós fizemos o esforço e tivemos o prazer de o trazer cá, obviamente com bastante esforço a nível financeiro, com ajudas da Câmara Municipal, da União de Freguesias e mesmo com a ajuda dos próprios atletas, de outra forma é impossível. E trouxemos em 2019, 2023 e agora nas comemorações também dos 25 anos vamos trazê-lo novamente em 2026. Esse evento tem um significado muito importante para nós, porque fazendo assim um pequeno resumo, a nível do Karaté, o Karaté competitivo é praticado no seio dos clubes, das associações, por cerca de 10% dos atletas. Os restantes não praticam, não fazem competição, portanto praticam Karaté por outros motivos. E a maior parte dos eventos que existe, não só na nossa cidade, mas a nível nacional e mesmo internacional, são muito voltados para o Karaté competitivo, ou seja, para os tais 10% que praticam, que são normalmente os mais jovens e pronto, andam por essas razões. Mas os 90%, que depois abrange todas as idades, normalmente não têm eventos ou têm menos eventos dedicados à sua prática. E este é um evento a pensar em quem faz esse tipo de prática. O Karaté por outros motivos, por defesa pessoal, por seu desenvolvimento pessoal, chamado Karaté tradicional também, portanto, que procura um Karaté mais filosófico até também, portanto, alicerçado nessa parte, e de facto nós com esse mestre vamos beber diretamente da fonte e abrimos este estágio também a grande parte dessas pessoas que normalmente é difícil treinar com esses mestres, porque ou tem que ir ao estrangeiro, ou então não tem eventos dessa envergadura e dessa dimensão. Portanto, é pela terceira vez e acho que novamente vai ser um grande marco, tanto do nosso clube como da própria cidade, porque nós, mesmo da última vez que o trouxemos, em 2023, tivemos 17 ou 18 países aqui representados. Isso é bom para o clube, para a visibilidade do clube, é bom em primeira instância para os praticantes e é bom para a própria cidade, porque traz cá gente de fora e depois a nível de alojamento e essas coisas todas também é muito mais interessante, mesmo para o próprio turismo, né?
Claro, sem dúvida. Penso que pensam ter um treino especial, nacional, no pavilhão de Real, a vossa casa, penso eu, que é aí que normalmente estão. Que tipo de treino está planeado e quem é que poderá participar?
Sim, será obviamente um treino aberto, ou serão se calhar um treino com duas vertentes. Um voltado também para os mais novos, digamos assim, e depois um treino de graduados, a pensar também nos mais graduados, nos que têm mais tempo disto. E será um treino a nível nacional, porque nós estamos ligados também ao Centro Português de Karaté, que é a maior associação de clubes, em que desenvolvemos uma atividade, um programa anual de eventos, de treinos, precisamente com essa associação, e que nos conhecemos de norte a sul, esses clubes, portanto, já há muitos anos, e a ideia é juntar, não vamos conseguir juntar todos, mas pelo menos as patentes mais altas, de facto, a fazer mais um marco, ou a tornar mais um marco esta comemoração, digamos assim.
Muito bem. Francisco, penso ainda que as comemorações prevêm um almoço-gala, com o objetivo de reunir antigos e atuais atletas, parceiros e individualidades, naturalmente. Que momentos podemos esperar neste momento, neste evento?
Acho que vai ser, se calhar, um momento mais alto, para além da parte dos treinos, que esses têm que ser sempre altos, né? Altos e baixos para alguns. Mas a ideia é, eu acho que vai ser muito interessante, porque vai juntar não só essas grandes patentes a nível nacional e pronto, as pessoas mais importantes da modalidade, mas depois todos os atletas que estão no ativo e também antigos atletas, como obviamente os seus familiares. E eu acho que vai ser um encontro muito interessante, porque normalmente quem passou por cá fica com grandes saudades e tem muitas recordações interessantes. E acho que vai ser muito giro esse encontro entre o passado e o presente, e se calhar com alterações no futuro depois. Acho que vai ser muito giro, e nós vamos aproveitar obviamente também esse encontro, esse almoço, para se calhar aí oferecermos o nosso livro. Só isso vai ser motivo de grande conversa.
Claro.
E se calhar revemos alguns vídeos, vemos coisas que fizemos no passado. Acho que vai ser muito interessante. Claro que aquilo diz muito a quem passou pelo clube e a quem praticou. De qualquer dos modos, vai ser um almoço de gala para pronto, aberto também um pouco à sociedade.
Muito bem. Olhando para trás, que retrospectiva faz destes 25 anos?
Eu, no que me diz respeito, quer dizer, para mim, assim, em poucas palavras, é um conjunto de sonhos tornados realidade, digamos assim, não é? A muitos níveis, não só a nível do clube. Portanto, isto começou comigo e com um colega meu, Rui Moreira, que neste momento já não pratica, em 2001. E fomos muito bem recebidos. Nós também não éramos muito experientes, eu já treinava quase há 10 anos, ainda estava a tirar o curso de treinador nessa altura, e portanto arrancamos com isso porque gostávamos da modalidade e queríamos divulgar a modalidade, e a nossa terra, que era Semelho, não tinha nada disto. Claro que isto depois em poucos anos acabou por muito rapidamente saímos em termos de reconhecimento de atletas, saímos rapidamente de Semelho e temos, como hoje, muitos atletas fora de muitas freguesias e até fora até de concelho também. Mas foi uma luta entre, sempre com o foco nos alunos, portanto, porque o foco é sempre esse, é o desenvolvimento dos alunos e as suas graduações e o seu desenvolvimento pessoal, não é? Mas depois uma série de eventos que fomos fazendo à medida que fomos ganhando robustez, e com a ajuda da União de Freguesias, sempre também com a Câmara, portanto todos que passaram lá nestes 25 anos tivemos também, houve sempre um bom relacionamento. Mas pronto, é isto. Quando eu olho para trás, vejo muita coisa realizada, muitos sonhos realizados. Mas continua a haver muitos ainda para realizar, portanto, o que eu acho que é interessante também.
Sem dúvida, sem dúvida. O Karaté Braga faz parte da Associação Desportiva e Cultural de Semelho. Pode falar-nos um pouco sobre esta associação, a sua história, ou seja, como surge este grupo no seio desta associação e o que é a associação? A associação o que faz?
A associação, como disse muito bem na introdução, nasceu em 1989, inicialmente vocacionada para o futebol. Era muito moda nessa altura, embora eles adotaram a Associação Desportiva e Cultural de Semelho, tinha o futebol e tinha também um grupo de teatro, que era o grupo de teatro na altura, era o A2, que depois acabou por transformar-se em Nova Comédia Bracarense, que vocês conhecem certamente.
Uhum.
Aliás, eu nessa altura também fiz parte desse grupo, fazia-se lá umas coisas interessantes, mas o foco de facto era o futebol. Só que em muitas terras, o que é que aconteceu? O futebol acabou por não vingar, não é? Primeiro, acho que também devido à proximidade que tem da cidade. Nós costumamos dizer que estamos ali a 5 minutos da cidade, num paraíso, lá em Semelho, não é? Mas depois temos esta proximidade, também temos tudo aqui. Isto para dizer o quê? Se calhar as terras mais longe, as equipas de futebol se calhar vingam mais um bocadinho, porque, pronto, por essas razões, as pessoas estão um bocadinho mais longe de tudo. Aqui não, a 5 minutos temos tudo e mais alguma coisa na cidade, não é? Portanto, esse seria um dos motivos, mas depois se calhar também o cansaço das pessoas que lá andaram na altura e pronto, acabou por esmorecer o futebol. E em 2001 aquilo estava mesmo para acabar a associação, e foi-nos proposto até pelo presidente na altura, o presidente da junta, uma vez que existia o karatê, nós podíamos integrar a associação, para a associação não findar. E nós em 2003 integramos então a associação e criámos, para começar, assim, uma série de departamentos. Portanto, tínhamos o Karatê, criámos o departamento da ginástica também, que depois deu origem ao Semelho Dance e ao Real Dance. Criámos o grupo de caminhadas, o grupo de BTT, criámos ali vários departamentos e começámos assim. Só depois, passado 3 ou 4 anos, é que decidimos formar uma direção, na qual eu depois assumi a presidência até hoje. Mas foi um bocadinho assim, portanto, primeiro formámos os departamentos e depois é que avançámos para aí. Agora, a associação tem trabalhado nesse sentido, que, de facto, há estas quatro modalidades, mas o motor de tudo isto não deixa de ser o karatê, uhum, e a ginástica em si, né? O Semelho Dance e o Real Dance, que são aquelas onde temos mais atletas e são aquelas que quase diariamente funcionam e têm atividade.
Muito bem. Cláudia Ferreira é instrutora de fitness na Associação Desportiva e Cultural de Semelho e responsável pelas atividades de ginástica e pela organização das caminhadas. Fala-nos do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido nestas atividades.
As caminhadas são sazonais, têm como objetivo, além de alargar a população, fazer o conhecimento aqui das zonas mais próximas a nós, da cidade de Braga, trilhos que as pessoas nas nossas envolventes existem e que as pessoas desconhecem, são normalmente feitas pelos nossos participantes, nossos alunos, mas sempre abertas à comunidade, com o objetivo de promover o desporto, a saúde, o bem-estar. Como disse, elas são sazonais, normalmente entre abril e outubro. Nós realizamos uma a duas caminhadas por ano e contamos que as pessoas adiram o máximo possível a estas caminhadas e que espero que gostem. Na ginástica nós estamos em duas zonas distintas, em Semelho e Real. Em Semelho os nossos treinos são segundas e quartas-feiras às 9. Temos depois em Real terças e quintas duas turmas, uma das 8 às 9 e outra das 9 às 10. As aulas decorrem cerca de 45 minutos e todas as aulas são diferenciadas. Nós temos desde zumbas, aulas de correção postural como pilates, aulas de alongamento, stretching, vamos passando um bocadinho pela parte cardiovascular, de step, de combate, de localizadas, ou seja, para reforço muscular. Todas elas têm como objetivo promover a saúde, o bem-estar geral, o bem-estar físico e ver, como eu costumo dizer, ver com nós como um todo, e por isso trabalhamos as diferentes vertentes da parte física e da parte mental, porque somos como uma família e portanto acabamos por nos apoiar mutuamente. Sobretudo, é cativar também as pessoas a aderir às nossas aulas, para que nós temos que motivar toda a nossa população, dado que os índices de obesidade são grandes e temos que promover a nossa saúde, pensar num futuro em que temos um futuro em que a nossa velhice seja ativa e portanto é cativar aqui a população. Quando quiserem participar, é só aparecer. As instalações estão lá, o material está, nós dispomos de todo o material. É só aparecer, ter boa vontade de aparecer e eu conto com vocês.
Francisco, o grupo de karaté tem, penso eu, a sua sede e local de treino em Semelho, é assim?
Sim, exatamente.
Eu pergunto-lhe, como é que caracterizaria as condições que tem para a prática, para o desenvolvimento da vossa modalidade?
Isso é uma pergunta interessante, porque eu acho que nós neste momento, eu se calhar arriscaria a dizer que nós temos das melhores condições para a prática aqui a nível local, a nível regional, se calhar. Mas não deixa de ser também fruto do trabalho destes 25 anos, da nossa persistência e do mostrar de resultados, digamos assim. Eu recordo-me quando nós fomos para lá em 2001, aquilo estava um edifício quase abandonado. Nós nem piso tínhamos, não tínhamos maleares, não tínhamos nada. Fomos bem recebidos na altura, comprar-nos um tapete, uma alcatifa para a prática. Lembro-me que há alguns anos chovia pelas paredes, tínhamos água no chão, mas nós já, desde aí, e que eu dizia que pá, nós mostrando aqui algum trabalho e alguns anos, vamos começar a conseguir reivindicar algumas coisas. E foi assim, nós, ao fim de algum tempo, as pessoas começaram a perceber que, e os responsáveis, que nós estávamos lá, portanto, de pedra e cal, e queríamos fazer alguma coisa diferente do habitual. E depois começámos ali a exigir algumas coisas, e lembro-me que a grande primeira intervenção, a obra, foi em 2009, ainda do tempo da Câmara do PS, do Engenheiro Mesquita Machado, em que fizeram lá uma revolução. Nós apresentámos lá um projeto para o aumento do edifício, para balneários, e aquilo foi muito bem aceito, e eles fizeram lá, de facto, uma obra de fundo, em 2009, que resolveu logo uma série de questões, não é? Depois, ao longo destes anos, nós também fomos comprando, adquirindo muito material relacionado com, não só para a ginástica, mas para a modalidade do karaté também. Portanto, hoje temos todo o tipo de material que nós necessitamos para a prática. E depois houve agora, mais recentemente, em 2015, o ar-condicionado, não, 2023. Em 2015 também houve lá uma obra de fundo, mais se calhar a nível de pintura e assim, mas agora em 2015 nós também, quando temos este período de eleições, somos sempre visitados por todos os partidos, e nós apresentávamos sempre um programa daquilo que nós necessitávamos, não é? E normalmente eles atravessavam-se, né? Atravessam-se e dizem que sim. Então, desta última vez, já não foi nesta eleição, na penúltima, nós apresentámos novamente um projeto para a requalificação e para colocar lá o AV, o ar-condicionado, porque era isso, de facto, que mais necessitávamos agora. Só que também, como temos alunos na área, apresentámos um projeto, poupámos aí algum dinheiro também à Câmara Municipal, e eles mais uma vez aceitaram e já fizeram a obra, portanto está concluída, e neste momento remodelaram novamente o edifício, pintaram tudo, está tudo muito giro. Portanto, nós nesta altura temos umas condições soberbas, não podemos pedir muito mais que aquilo. Precisávamos de um espaço um bocadinho maior às vezes, mas com a União também passámos a ter pavilhões disponíveis, tanto de real como de lume, e portanto acho que esta União também trouxe muitas vantagens para a Associação.
Uhum, muito bem. E agora perguntava-lhe, no seu ponto de vista, qual a importância do karaté no desenvolvimento humano?
Pois isso aí, levávamos aí a 3 horas de conversa, mas assim...
Acredito que sim.
Mas eu acho que hoje em dia, cada vez ainda é mais interessante a prática de uma modalidade como esta, não é? Eu nem gosto muito de ter modalidade, porque para nós é uma arte marcial na sua base mais profunda, porque para além de ser a nível físico um desporto muito completo, não é? Tem depois a componente muito também emocional e muito psicológica, muito mental, e obriga o praticante a desenvolver ali uma série de skills, de situações muito interessantes e que são muito importantes para o dia-a-dia, não só a nível físico, como eu disse, isso aí acho que nem vale a pena explorar muito, não é? A partir do momento que nós treinamos todos os músculos do corpo, digamos assim. Mas depois essa situação da parte mental, não é? Em que nós precisamos de ter alguma calma no dia-a-dia, desenvolver ali uma série de controle. Eu sei que depois, quer dizer, isto varia de pessoa para pessoa, mas se nós tivermos ajudas neste sentido, é importante, não é? E eu acho que o karaté nos dá muito isso, a partir do momento que as pessoas... fazem o tal caminho, que no karaté existe o karaté, mas existe o karaté do, que quer dizer o caminho do karaté, não é? Que é, lá está a tal parte psicológica em que se aprofunda mais o conhecimento, mas o mais importante é aperfeiçoar o conhecimento de mim próprio. É as pessoas, ao fim de alguns anos de prática, conseguem perceber muita coisa, mas conseguem conhecer-se muito melhor do que o que se conheciam. E quando nós nos conhecemos muito melhor, sabemos lidar muito melhor com outras situações que nos aparecem no dia-a-dia. Eu acho que a principal situação é essa, não é? Claro que nós temos muitos praticantes que andam lá por variedíssimas razões, uns pela competição, os miúdos, muitos são aconselhados até pelo psicólogo para ir para lá, porque é um desporto de muita disciplina, outros andam pela defesa pessoal, outros andam até por manutenção física só, portanto o karaté dá-lhes tudo isso, não é? Mas eu, para mim, a parte mais importante é de facto essa, é o autoconhecimento que a modalidade e que o karaté em si nos traz e que depois nós podemos e devemos aplicar em tudo no nosso dia-a-dia.
Claro. E eu colocava precisamente agora aqui uma questão ao Paulo, ou seja, de que forma o karaté mudou ou moldou a sua forma de ser, as suas características pessoais e a forma de estar no dia-a-dia, nas diferentes facetas da sua vida, na vida profissional, na vida pessoal, na vida social?
Sim, mudou e muita coisa, não é? Falou agora até da parte profissional. Tornei-me uma pessoa muito mais calma, mais ponderada a nível familiar, profissional. Uhum. Não era tanto assim, era mais exaltava muito mais facilmente. Uhum. E o karaté trouxe-me muito isso.
Claro, essa...
Os anos de prática, não é? Que não é só em meia dúzia de anos que se consegue arranjar esse tipo de capacidades, não é? É preciso muitos anos de prática.
Muito bem, muito bem. Eu passava agora a palavra ao Sr. João Esteves, que é pai de dois atletas, o Raul e o Luís, que praticam karaté. E eu perguntava-lhe o que é que o levou a escolher esta modalidade para os seus filhos.
O Raul praticava natação, entretanto desistiu, não quis fazer mais natação. E eu disse, ele tens de fazer uma modalidade esportiva, seja ela qual for. E ele, como não gostava de futebol, não quis ir para o futebol, e então disse que era ir para o karaté. Uhum. E pronto, foi para o karaté, começou. Ele tinha 8 anos, acho eu. Pronto, começou a praticar. E começou a andar, entretanto tinha lá alguns colegas, que entretanto já não estão lá, desistiram. Mas pronto, ele foi-se mantendo e foi ficando. Começou a fazer graduações, a ser graduado, e pronto, começou a ser motivado. Entretanto, ao fim, o Luís fez 6 anos e foi também para o karaté. Uhum. O Raul e o Luís são miúdos totalmente diferentes um do outro. Um era mais calmo, mais tímido, o outro era mais arisca, digamos. Uhum. E pronto, nessa situação, o Raul começou a ter mais autoconfiança entre ele. Começou a ter uma postura diferente daquela que tinha com o tempo, e se nota-se. O Luís também se nota, graças aqui aos instrutores, que ele não parava quieto, e atualmente, derivado daquilo que o Francisco diz, e bem, a disciplina lá dentro treina.
Claro.
E eles obedecem a regras.
Claro, claro. Portanto, essa de facto era a minha questão seguinte, mas já me respondeu, que era a influência que teve efetivamente o karaté no moldar da personalidade dos seus meninos, naturalmente, já percebemos que sim, não é? Portanto, foi capaz de desenvolver aquelas características que muitas vezes são necessárias para ser um bom aluno, para socialmente também estar bem com os outros meninos, muito bem. Eu perguntava-lhe, na sua experiência, no seu ponto de vista, qual acha que é a importância dos pais estarem presentes e envolvidos nas atividades dos filhos?
Acho que os filhos devem sentir sempre um apoio, não só dos mestres que lá têm, mas também da família. Isto é, eles não se sentem abandonados. Eles, quando vão para o treino, geralmente sou eu que os levo, ou a minha esposa. Quando vão para competições, eu geralmente levo-os, porque é assim, acho que quando eles vão, estão apoiados, têm o pai à beira, não é? Porto seguro, digamos.
Claro. Perguntava-lhe também, que valores considera que o karaté transmite aos seus filhos e que poderão levar para a sua vida?
Mais autoconfiança, saber estar, uhum. Respeitar.
João, enquanto militar da GNR, como vê a importância do karaté no desenvolvimento de competências como a autodefesa, o autocontrole e a disciplina?
Acho que eles que sabem, numa situação mais complicada, acho que se conseguem concentrar e saber o que devem fazer. Uhum. Se devem sair, se devem defender, se é muita gente, se não é, tenha autocontrole sobre eles e saber respeitar as regras, digamos, da sociedade em si.
De que forma, eu perguntava-lhe, acha que estas aprendizagens podem ser úteis no dia-a-dia dos seus filhos e na sociedade em geral?
Sim, por exemplo, atualmente fala-se muito em bullying nas escolas, não é?
Sim.
E acho que eles, sendo praticantes de uma arte marcial, praticantes de karatê, acho que conseguem se controlar e tentar de desviar-se quando veem que existe alguma coisa, ou se defendem ou se desviam.
Claro.
Não enfrentam uma coisa que não, que não são capazes de resolver.
Claro. Falamos com Alexandre Pinto, o atleta mais velho do grupo, com 67 anos, que nos falou da influência e importância do karaté na sua vida e dos valores que a arte marcial transmite aos seus praticantes, independentemente da idade.
Eu posso dizer que o karaté tem no mínimo 5 máximas, eles têm 5 máximas, que é o caráter, sinceridade, etiqueta, esforço e controle. E isto dá-nos uma perspectiva de vida, dos valores que eu acho que são essenciais no nosso dia-a-dia, no nosso comportamento e na nossa forma de ser como pessoas. Nesse contexto, e desde que haja, e eu tenho a sorte de ter um mestre, que é o Francisco Pinto, que tem esses valores e os transporta para o dojo, o dojo é o sítio onde nós praticamos o nosso desporto, faz com que, ponto 1, todos nós precisamos de tirar o stress, o caráter tira-me o stress. Dentro do dojo, havendo todas essas máximas em complemento, ninguém se aleija, fazemos tudo para que cada um de nós faça uma sua própria evolução dentro dos seus condicionamentos, idade, alto, baixo, gordo ou magro, ou com mais ou menos apetência, são todos bem-vindos no dojo, e essa evolução é feita em conjunto, esses níveis, é uma evolução. Essa evolução faz com que o nosso caráter, como lhe digo, as 5 máximas, sejamos pessoas bem inseridas na sociedade, somos pessoas bem formadas, e em caso de uma situação limite, de algum constrangimento na rua, temos a capacidade de nos autodefendermos, que é importante.
Patrícia Peixoto foi a primeira mulher do dojo a chegar a cinto negro, segundo Dan. Falou-nos do seu começo, da sua trajetória, motivação para evoluir e como são os exames de graduação dos novos cintos.
Eu entrei para o karatê que tinha 6 anos, ou seja, hoje tenho 27, já lá vão 21 anos. E a minha introdução no karatê foi muito pelos meus pais, estava na idade de praticar uma atividade física, os meus pais deram-me a escolher entre o balé e o karatê, esta história é sempre muito engraçada, e eu acabei sempre por escolher o karatê, obviamente, senão hoje não estava aqui. Estes anos todos depois, a motivação, claro, nós temos picos, mas a motivação essencial é ser assíduo aos treinos, é estar presente, é treinar, fazer treinos conscientes. Claro que durante todo este progresso, a evolução é sempre muito, muito maior quando somos submetidos a certas provas físicas, nomeadamente quando fazemos os exames. Aí sim, os exames, nós temos um foco diferente, temos uma atitude diferente perante os treinos, porque fazemos treinos muito mais conscientes, muito mais orientados, e acho que nessa altura, além da forma física, que acaba por ter uma evolução monumental, a nossa forma de estar nos treinos é muito diferente quando nós não temos este tipo de estímulos de irmos fazer exames, de sermos submetidos a provas físicas. O karate é um desporto de combate. Nós treinamos porque treinamos para este objetivo de fazermos esta luta e sairmos, tentarmos sempre sair por cima, mas o karate não sai de mim e vai ser sempre um desporto que vai fazer parte da minha vida, porque eu cresci neste meio, cresci com eles e são uma família.
Tiago Gomes, de 29 anos, é praticante de karate há mais de 15 anos. É cinto negro segundo Dan e ao longo deste percurso tem demonstrado compromisso, disciplina e paixão pelo karaté, qualidades essenciais para qualquer praticante desta modalidade tradicional. Tiago, bom dia, seja bem-vindo ao programa A Nossa Terra. Eu iniciava precisamente por lhe perguntar como é que foi crescer e evoluir no Karaté Braga.
Olá, boa tarde. Antes de mais, queria agradecer o convite e também dizer, introduzir basicamente que não é um percurso fácil. Já pratico há cerca de 16 anos e podemos dizer que praticar vários treinos ao longo da semana, tal como disse, exige disciplina, organização do nosso dia-a-dia e por um modo acaba por moldarmos a nossa vida para o karaté acaba por ser uma prioridade.
Claro, claro. E eu perguntava-lhe, qual foi o momento ou a experiência que mais o marcou até agora nesta caminhada com o grupo de Karaté Braga?
Acho que a maior, aquilo que mais marcou foi exatamente a nossa ida ao Japão, que foi este ano. Nós fomos lá cerca de 12 ou 13 dias e como o karaté original lá do Japão, acho que acaba por ser assim um marco, assim um sonho de qualquer pessoa que tenha o gosto pela arte marcial, e foi algo que marcou bastante.
Eu perguntava-lhe, já há pouco me foi referindo exatamente, portanto, da exigência que é fazer um percurso no karaté. Eu perguntava-lhe quais são os desafios que considera mais difíceis de superar na prática do karaté e como é que lida com eles.
No geral, é mesmo mantermos um ritmo, porque qualquer desporto exige a prática física para melhorarmos, e a prática física no corpo, sendo um desporto técnico, é muito difícil, assim, dizendo que o corpo para ser ensinado. E não é tão simples como quando estamos a usar a nossa mente, a pensarmos em algo. E o corpo demora mesmo muito tempo até que os conhecimentos que nós estamos a praticar sejam embutidos no corpo.
Claro.
E é exatamente uma prática exigente. Manter esse ritmo e essa constante evolução, acho que é o maior desafio.
Claro. Portanto, já há pouco referiu aqui desta experiência que teve no Japão. Também quando preparamos este programa, nos falaram muito da importância das referências e da inspiração. Eu pergunto-lhe se para si foi uma grande inspiração esta experiência com o mestre André Bertel, ou seja, de que forma essas referências o motivam a melhorar a prática que desenvolve.
Sim, o André Bertel nós já o conhecemos, já é uma referência nota há vários anos, e efetivamente conseguir ir lá praticar karaté lá no Japão, no berço do karaté, acho que é uma experiência de veras única, e acho que sentimos exatamente isso, que é, nós temos ali um elo de ligação exatamente às origens da arte marcial, e acho que é daquelas ligações em que é bastante importante. E porque nós conseguimos trazer o conhecimento do outro lado do mundo cá para Portugal e conseguimos beber da fonte, assim dizendo.
Claro. Eu perguntava-lhe, o que é que o karaté, ou em que medida o karaté moldou a pessoa que hoje é?
Como aquilo que já tinha referido um pouco antes, nós já chegámos a um ponto em que acho que temos que... O karaté acaba por ser uma prioridade na nossa vida, e aquilo que nós, tudo o que fazemos, acho que acaba por ser moldado em torno disso, que é muitas vezes temos um jantar e efetivamente pensamos antes se temos treino ou não, temos que adequar a nossa forma física para conseguir manter um ritmo constante e boa performance física. No geral, acho que é mais ou menos isso, moldar isso tudo, e depois também os conhecimentos que nós adquirimos ao longo da arte marcial, porque não é só um desporto, é uma arte marcial, e então nós alguns ensinamentos são embutidos em nós. Muitas vezes estamos a andar na rua, estamos mais atentos aos nossos redores, a nossa postura muitas vezes também acaba por ser mais séria, com aquele espírito da arte marcial. E isso acaba, ao fim de tantos anos, acaba por ser embutido em nós.
Claro. Tem algum objetivo pessoal ou técnico que gostasse de alcançar num futuro próximo?
Assim, num futuro próximo é sempre complicado, que isto acaba de ser uma prática a longo prazo. E acho que, assim mesmo a curto prazo, diria que um dos meus objetivos é efetivamente conseguir tirar fazer a formação de treinador. Porque acho que chegamos a um ponto em que, para evoluirmos mais, é importante termos outros conhecimentos. E como também já muitas vezes me foi transmitido, que é, chegamos a um ponto em que, para evoluirmos mais, temos que aprender a ensinar. Porque aprender a passar esses conhecimentos exige bastante de nós, e acho que é um ponto importante na nossa evolução.
Claro. O Grupo Karaté está em vésperas de fazer 25 anos de existência. O que gostaria que fosse o futuro do vosso grupo de Karaté?
No geral é continuarmos a manter esta evolução do nosso grupo. Acho que temos um bom número de praticantes e a qualidade também é bastante boa. E acho que está a ser um trabalho bastante produtivo e acho que é um pouco mais por aí, que é continuarmos a conseguir gerar estes eventos nacionais, que já conseguimos organizar dois eventos desses em que trouxemos o mestre André Bertel do Japão, e acho que esse é um grande objetivo, que é conseguirmos a manter esta ligação e continuá-la a trazer para Portugal. E assim, no contexto mais local, é continuar a nossa progressão, eventualmente conseguir, se for possível, abrir mais uns dois em diferentes zonas para conseguir alcançar um maior número de praticantes, e acho que é mais ou menos isso.
Muito bem, muito bem. Muito obrigada, Tiago, pela sua partilha. Obrigada. O Karaté é para todos, é inclusivo. Com este grande mote terminamos a primeira hora de emissão do A Nossa Terra. A altura para fazer um curto intervalo.
A Nossa Terra.